DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite a você que acompanha a emissão em português da DW. Eu sou Taina Mansani e estaremos juntos nos próximos 20 minutos. Começamos com os destaques desta sexta-feira, 9 de novembro de 2018. Continua paralisada a mina Moatice 2 da Vale Moçambique. Após denúncias de impactos ambientais, comunidade local reivindica melhorias.
A comunidade de Mabizi está a pedir que os deputados irem dizer o governo central que lá em Mabizi vivem pessoas, não vivem animais. Então os pedidos das pessoas devem ser cumpridos.
Angola, núcleo sindical da Rádio Despertar, afeta a UNITA, é despedido. E a diretora da plataforma Mulheres em Ação fala sobre o papel da mulher na sociedade angolana. Esses são os temas que desenvolvemos neste jornal. Fique conosco. Continua paralisada a mina Moatice 2 da Vale Moçambique na sequência do protesto dos moradores do bairro Bagamoio, que reivindicam excesso de poluição sonora, ambiental e fissuras provocadas nas residências na consequência do estremecer da terra devido aos explosivos usados pela empresa mineradora. Amós Zacarias.
As comissões para assuntos sociais, gênero, tecnologia e comunicação social e da agricultura, economia e meio ambiente do Parlamento Moçambicano trabalharam esta semana em Moatize para se inteirar das queixas dos residentes de Nhancherem. No encontro com os deputados e membros das organizações da sociedade civil esta quinta-feira, os moradores daquela unidade residencial disseram que
a comunidade de Moatize está a pedir que os deputados irem dizer o governo central que lá em Moatize vivem pessoas, não vivem animais. Então os pedidos das pessoas devem ser cumpridos.
Poluição sonora, ambiental e fissuras provocadas nas residências na sequência do estremecer da terra devido aos explosivos usados pela Val são algumas das reivindicações da população. Os deputados moçambicanos reconhecem que as reivindicações da população de Nhancherem são legítimas. Segundo Lucinda Malema, vice presidente da Comissão para Assuntos Sociais, Gênero, Tecnologia e Comunicação Social.
Conseguimos ver que, de fato, a limitação que existe entre a vedação daquela área mineira da Vale e a comunidade não existe nenhum espaçamento. É uma preocupação e é preocupação nossa e a reclamação do povo, quando é justa, nós achamos que há mecanismos que nós podemos usar para que se chegue um meio termo.
Enquanto não forem reassentados, os moradores de Nhancherem querem que a mina Moatize 2 continue paralisada.
A máquina não pode trabalhar porque nós estamos a morrer.
Questionada pela DW África sobre o posicionamento da comunidade de Nhancherem, Lucinda Malema disse:
vamos reportar isto, temos o governo envolvido para, de fato, encontrar-se um meio termo para que o sofrimento que essa população está a reclamar, que seja encontrada uma solução.
A coligação cívica sobre a indústria extrativa, uma plataforma das organizações da sociedade civil de advocacia e monitoria deste setor econômico, exige a divulgação do contrato assinado entre a mineradora e o governo moçambicano, segundo Jessimus Cassinda, porta-voz do grupo.
Podemos perceber várias nuances que estão dentro do mesmo, porque a Vale sempre, quando quer justificar, recorre a este contrato que assinou com o governo. Então achamos que disponibilizar publicamente este contrato seria um espaço para nós bastante importante para compreendermos o que é que realmente foi acordado entre a Vale e o governo.
Jessimus Cassinda aponta ainda fragilidades na Lei Moçambicana de Minas.
Não existe um mecanismo dentro da Lei de Minas que obrigue estas empresas a poderem disponibilizar informação pública, como acontece, por exemplo, na Lei de Petróleos.
Em conferência de imprensa esta quinta-feira em Maputo, a mineradora Val Moçambique disse que a paralisação da mina Moatize 2 afetou o seu desempenho, contribuindo para a redução da expectativa de produção anual de 15 para 12 milhões de toneladas, segundo Márcio Godi, presidente do Conselho de Administração da empresa em Moçambique.
E agora nós estamos a fazer os cálculos por conta desses passos que ficaram atrasados e ver se ainda haverá algum impacto adicional.
De TET para DW África, Amós Zacarias.
E lançamos agora a nossa pergunta do dia. O governo de Moçambique deve exigir da mineradora Vale mais cuidado sobre os impactos ambientais em Moatize. Meu colega Antônio Rocha acompanhou as respostas dos ouvintes e já temos reações. Boa noite, Antônio.
Boa noite, muitas reações. Carlão de Matola no WhatsApp diz que o povo nunca foi respeitado em Moçambique. Ele sente vergonha de ser moçambicano, mas o problema está no atual governo que só quer dinheiro nos seus cofres para beneficiar os políticos. Muitos moçambicanos têm saudades eternas de Afonso de Lacama, conclui Carlão da Matola. Elias de Maputo, também no WhatsApp, diz que um governo responsável não deveria esperar manifestações populares para tomar certas atitudes para o bem-estar da sua população. Mas, como o dinheiro está em primeiro plano, as autoridades de Maputo nunca vão preocupar-se com a fiscalização das empresas extrativas. O governo deveria inspecionar todas as empresas mineradoras que operam de norte a sul do país para evitar desastres ambientais. Edito de Maputo escreve para dizer que o governo é o garante do bem-estar do seu povo, por isso é chamado a acompanhar as empresas na implementação das medidas de segurança dos trabalhadores e na preservação do meio ambiente. Mas, ao que tudo indica, isso não está a acontecer em Moçambique, diz Dito.
Obrigada, Antônio Rocha. Saiba como ainda pode participar desta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. Ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, o número de cidadãos estrangeiros que entraram no país entre janeiro e outubro aumentou 26%, comparado com o igual período do ano passado, anunciou nesta sexta-feira o Serviço Nacional de Imigração. Segundo a superintendente-chefe de imigração, além da procura das melhores oportunidades de negócio, que com a descoberta de recursos minerais no país tornou-se crescente, o turismo afigura-se também como uma das causas do aumento de entrada de estrangeiros no país. A empresa Aeroportos de Moçambique saiu do vermelho, registrando um lucro de cerca de 20.800 euros em 2017, contra um prejuízo de cerca de 109 mil euros em 2016. 2016 indicam o relatório e contas divulgados nesta sexta-feira. O documento refere que a recuperação do resultado líquido aconteceu num contexto em que a empresa viu decrescer o tráfego de passageiros em cerca de 6% para um pouco mais de 1,7 milhões de passageiros. A construção da refinaria de Cabinda, que deverá ter uma capacidade diária de produção de 60 mil barris de petróleo bruto diária, foi concedida ao consórcio United Shine, em parceria com a Sonangol Refinação. Em comunicado a que a agência Lusa teve acesso nesta sexta-feira, a Sonangol Petrolífera Estatal Angolana refere que a United Shine tem uma participação de 90% e a Sonangol Refinação 10% do respectivo capital social. A construção dessas refinarias decorre no âmbito da estratégia de desenvolvimento da atividade de refinação de petróleo bruto em Angola. O presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, exonerou esta tarde do cargo o ministro do Interior, Mutaro Diallo, sem avançar detalhes. Segundo o decreto presidencial que a DW África teve acesso, Diallo foi exonerado sobre proposta do primeiro-ministro Aristides Gomes. A exoneração acontece 24 horas depois da polícia afeta ao Ministério do Interior ter espancado vários estudantes guineenses que queriam manifestar contra a paralisação nas escolas públicas. Na Guiné-Bissau, a presidente da Rede Nacional das Associações de Pessoas com HIV disse hoje que há cerca de 4 meses se assiste a uma ruptura no fornecimento de antirretrovirais aos infectados. Maria Machado acusa o primeiro-ministro, na sua qualidade de presidente do Comitê Nacional de Luta contra a Doença, de falta de resposta aos pedidos de audiência para a busca de uma solução perante a ausência de medicamentos no país. Em Cabo Verde, os técnicos de saúde do Hospital Dr. Agostinho Neto, na cidade da Praia, anunciaram nesta sexta-feira uma greve de 3 dias, entre quarta e sexta-feira, para reivindicar melhores condições de trabalho.
DW Deutsche Welle.
A Rádio Despertar, a FECTA UNITA, despediu esta sexta-feira três jornalistas que compõem o núcleo sindical do órgão. Na carta que a DW África teve acesso, a direção alega violação do sigilo profissional. Os jornalistas ameaçam uma ação judicial contra a Rádio Despertar. Manuel Luamba.
Antes do seu despedimento, o núcleo sindical já se encontrava suspenso desde 15 de outubro por alegada violação ao sigilo profissional. Em causa está o caderno reivindicativo entregue à direção da Rádio Despertar este ano, que exigia melhoria de condições de trabalho, a inscrição na Caixa de Segurança Social, o pagamento de impostos de rendimento de trabalho e a questão dos salários em atraso. Serrote Simão, Pedro Mota e Francisco Paulo são os jornalistas que esta sexta-feira foram despedidos.
Consta na decisão final do processo que eu recebi é que eu fui despedido por ter falado à DW, por ter falado à Voz da América, por ter falado inclusive à Rádio Mais, uma rádio a qual eu nunca tinha prestado uma entrevista.
Confirma Pedro Mota, porta-voz do núcleo sindical.
Admira-me também saber que um conselho de administração que é constituído até por um jurista não consegue fazer a hermenêutica suficiente para saber que pessoas em funções sindicais não só sofrem de qualquer sanção.
O Sindicato dos Jornalistas Angolanos ainda não se pronunciou sobre o despedimento do núcleo. A DW contactou o Conselho de Administração da Rádio Despertar. Sem gravar entrevista, limitou-se a afirmar que o grupo de jornalistas vazou informações da Assembleia de Trabalhadores e outros erros graves. Na carta, a entidade patronal diz também que os profissionais não compareceram no encontro em que seriam ouvidos sobre o processo disciplinar. O núcleo, anuncia Pedro Mota, vai realizar uma conferência de imprensa nos próximos dias para dar a conhecer os próximos passos a serem dados em função do despedimento. Uma delas, adianta, será levar a voz da sociedade às barras do tribunal.
Vamos intentar uma ação judicial contra a rádio por difamação, por acusações falsas, por tentativa de manchar o nosso bom nome por situações que internamente existem.
Não é a primeira vez que o jornalista é expulso da Rádio Despertar, órgão afeto à UNITA. Em 2014, Elias Xavier Fernandes, então editor e apresentador do programa Angola e o Mundo em 7 Dias, foi despedido por alegada violação ao sigilo profissional num espaço onde o atual deputado Makuta Nkondo era o comentador residente. Elias viria a suicidar-se em 2016, aos 33 anos, por razões até agora desconhecidas. Manuel Luamba, DW, Luanda.
Que papel ocupa hoje a mulher na sociedade angolana? A resposta a esta e outras questões relativas nos foi dada pela diretora da plataforma Mulheres em Ação. Verônica Sapalo diz que ao nível dos órgãos decisórios, como no parlamento, por exemplo, houve uma redução do número de mulheres se compararmos à anterior, à atual legislaturas. Relativamente às mulheres que vivem à margem do sistema, como quinguilas e zungueiras, afirma que a situação é mais difícil. Mas Verônica Sapalo responde primeiro à pergunta inicialmente colocada.
Podemos considerar que atualmente a mulher angolana já ocupa algum lugar de destaque. Apesar dos grandes desafios que ainda se opõem, mas é visível já observar as mulheres nos cargos de tomada de decisão, líderes nas igrejas e nos diferentes grupos religiosos, as mulheres líderes nas organizações da sociedade civil, mulheres empreendedoras e até mulheres também empreendedoras do setor informal. Mas queremos dizer que os desafios ainda se impõem, justamente porque nós, em termos de contexto, nós na legislatura 2012 a 2017 tivemos uma representatividade de 37% de participação nas mulheres nos cargos de decisão, especificamente no Parlamento. O quadro para a atual legislatura mudou, desceu para aí 11% e consideramos ser um número muito alto, tendo em conta o número em termos de representatividade que existe hoje. Nós temos 26% de mulheres na Assembleia Nacional, temos apenas no órgão executivo duas governadoras provinciais, das 18 províncias existentes temos algumas ministras e algumas secretárias de Estado, mas o pendor masculino é muito acentuado ainda.
O espaço que é dado à mulher angolana pode ser entendido como uma espécie de favor ou uma postura meio paternalista em relação a ela no que se refere aos órgãos de decisão?
Claro que os cargos não são dados de graça e nem tampouco em termos de oportunidades. A questão que se coloca Na verdade, é um processo que temos que continuar a influenciar, porque nós temos no quadro normativo para a participação de mulheres nos cargos de tomada de decisão a lei de cotas dos partidos políticos, no qual o critério de representatividade é o critério zebra, que é um homem e uma mulher simultaneamente. O problema é que, em termos de conhecimento normativo, há ainda alguma limitação do conhecimento, quer das próprias mulheres, e algumas limitações de intervenção por parte da própria sociedade civil, dado a restrição dos recursos que nos últimos anos as organizações da sociedade civil estão a viver.
Falou há pouco tempo das mulheres que também estão no setor informal, como é o caso das zungueiras e das quinguilas. Estas mulheres estão organizadas em associações em Angola, têm apoio de outras associações feministas ou até do governo?
Temos atualmente a lei das empregadas domésticas. E tudo o que é setor informal é legislado por esta norma. Mas a prática, no quadro da própria efetividade, ainda está aquém da nossa expectativa. Por um lado, este departamento que está envolvido no setor social requer o cadastro de todas as pessoas que estão a exercer atividade no setor informal, mas queremos dizer que isto ainda é um processo. A lei foi aprovada há menos de um ano. O processo está ainda numa fase embrionária em termos de organização. Começou-se apenas ainda o registro com as mulheres domésticas, mas as mulheres no setor informal, propriamente dito, as ambulantes, as quínguilas, estas ainda não estão enquadradas neste setor, por um lado por limitação de conhecimento e por outro ainda há poucas organizações a trabalharem neste setor.
Essa foi uma entrevista com Verônica Sapalo, diretora da Plataforma Mulheres, conduzida por Nádia Issufo.
DW Notícias.
Um forte ataque à bomba a um hotel na capital da Somália, Mogadíscio, deixou pelo menos 32 pessoas mortas nesta sexta-feira. Dentre esses, 6 islamitas do grupo radical terrorista Al-Shabaab. Pelo menos 19 vítimas dos ataques ao hotel foram civis, segundo avançaram autoridades policiais. O Comitê para a Proteção dos Jornalistas exigiu hoje a libertação imediata da jornalista anglo-camaronesa Mimi Mefo, presa há 2 dias por divulgar informações que violam a integridade territorial dos Camarões. O vice-diretor executivo do comitê disse em comunicado que não se pode permitir aos Camarões suprimir a cobertura do conflito nas regiões anglófonas do Ocidente, prendendo jornalistas como Mimi Mefo. O presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, exigiu uma posição contra o nacionalismo novo e agressivo. Ele falava em uma sessão celebrativa do parlamento alemão nesta sexta-feira sobre a Revolução de Novembro de 1918 e a Noite dos Cristais, em 9 de novembro de 1938, ocasião em que as autoridades alemãs daquela época levaram a cabo uma perseguição violenta contra judeus deste país.
DW, Espaço do Ouvinte.
Recordo agora a pergunta do dia colocada ao início dessa emissão. O governo de Moçambique deve exigir da mineradora Vale mais cuidado sobre os impactos ambientais em Moatize. Meu colega Antônio Rocha tem mais reações.
Lisette Isaac escreveu no Facebook para dizer que aconselha as comunidades de Moatize a abandonarem o lugar e procurarem uma outra região. Primeiro, porque Moçambique é um país com uma grande superfície. E segundo, porque o governo e as empresas estrangeiras muito pouco irão fazer para preservar o meio ambiente. O dinheiro fala mais alto, conclui Lisette Isaac. David Monjan escreveu para dizer que Moçambique é um país com um território enorme e se as autoridades não tiverem cuidado de preservar o meio ambiente, daqui a pouco tempo o país poderá tornar-se numa região inóspita para toda a sua população. Roque de Matola escreveu para dizer que a empresa deve continuar paralisada e somente retomar as suas atividades depois de regularizar todas as questões ambientais que são importantes para os residentes que vivem nos arredores de Moatize. A saúde está em primeiro lugar. Manuel Carlos, no WhatsApp, diz: eu não sei porquê até hoje o governo moçambicano ainda não agiu em torno desse assunto. Interesses superiores à preservação do meio ambiente do país estão a falar mais alto.
Muito obrigada, Antônio Rocha. Obrigada a todos os ouvintes que participaram e a você que nos acompanha. Com a apresentação de Taina Mansani, fica por aqui esta emissão. Desejamos a todos uma excelente noite e um excelente final de semana.